Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que sempre nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, com a produção do Osair Sanabria e o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Nós sabemos que há uma discussão no país, né, há muito tempo, desde que a Constituição de 88 foi promulgada, e lá para cá sempre se fala em reforma da Previdência. E agora, novamente, com o governo interino, novamente esse tema volta à pauta. E para falar conosco, nós temos alguns convidados aqui no nosso estúdio. Queremos acolher o Dr. Aquiles Paulos, advogado previdenciário aqui de Dourados, o Clévis Williams Roque, que nós vamos chamar sempre de Roque, né, que é técnico de seguro social do INSS aqui de Dourados, o Carlos Vitorato, que daqui a pouco vai estar conosco, que é professor de economia da Faculdade Anhanguera, também de Dourados, a doutora Bianca, também especialista em direito previdenciário, e a Regina, que é assistente social e também tem formação em direito. Só para nos situarmos, a Previdência Social, o Seguro Social, é o programa de seguro público que oferece proteção contra diversos riscos econômicos, por exemplo, a perda de rendimentos devido à doença, velhice ou desemprego, e em que a participação é obrigatória. O Seguro Social é considerado um tipo de seguro que faz com que realmente a sociedade tenha ganhos, né, no sentido de viver, né, tendo seguros para poder realmente viver bem em cada país. E no Brasil nós temos um sistema que, a partir da Constituição de 88, foi implantado, porém já sofreu várias reformas de lá para cá. E agora, novamente, parece que uma nova proposta está para sair e, quem sabe, ser aprovada. Por isso nós queremos discutir hoje aqui no nosso programa, trazendo uma pequena contribuição para a nossa população. Então, queremos já começar aqui dando as boas-vindas aos nossos convidados e falando com o Roque, né, sobre o tema. Claro, nós vamos abrir o tema, inicialmente vamos puxando uma coisa e outra para que a gente possa então esclarecer. Roque, nós sabemos que a Constituição de 88, ela trouxe avanços, né, para essa questão, porque o país tinha uma certa inseguridade. Hoje a gente fala de seguro, né, previdenciário. Havia uma insegurança em relação a isso. Quais foram os avanços que você percebeu, né, a partir da Constituição de 88?
Bom dia a todos. Agradeço o convite, padre. Deixa eu fazer uma observação, né?
Claro.
Antes do seguro social, falar sobre seguridade social. A nossa Constituição de 88, do artigo 194.204, ela fala sobre a seguridade social. O que que acontece? Ela é um conjunto de ações públicas, tá? Fim de amparar o cidadão e sua família em situações de velhice, doença e desemprego, que nem o senhor já disse, tá? Em especial em seu artigo 194, ela traz que ela é composta de três pilares básicos: a previdência social, a assistência social e a saúde pública. Assistência social e a saúde pública são ações gratuitas, tá? A previdência social, como o senhor já disse, ela tem que ter uma contrapartida da sociedade e contrapartida dos trabalhadores e do próprio governo, tá? Daí que acontece, o avanço, realmente, se a gente for olhar a história desde que a Previdência foi criada, tá? Tá sendo cada vez mais sólida nesse país, tá? Então, o que eu gostaria de dizer hoje, que eu acho que é o assunto para abrir a sociedade, dizer que realmente é importante você estar afiliado à Previdência Social, porque a gente, o que eu vejo no meu dia a dia, muitas pessoas não pensam no amanhã, daí chega perto de uma idade de seus 55 anos, 60 anos, procura a Previdência, achando que tem direito a um benefício e não vai ter. Então, é importante que tenha contrapartida, tá? Nós, do Instituto Nacional do Seguro Social, o nome já diz seguro, tá? Então, nós somos a maior seguradora da América do Sul, tá? Nós pagamos milhões de reais todo mês à população. Em alguns municípios, o valor que é pago aos seus segurados é maior até que o fundo de participação. Então a previdência dentro do Brasil hoje é muito forte, tá? E nós concedemos 10 benefícios. Então nós temos 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários, nós vamos falar se for possível, pensão, e nós administramos também o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, como vocês podem ver, a evolução está sendo grande, rapaz.
Sim. Agora, eu já queria conversar com o Carlos, que é economista. Carlos, hoje se colocou já, quer dizer, já vem essa discussão, já estava até no governo anterior, mas o governo interino se colocou assim como uma pauta quase primordial, né? A reforma da Previdência, que está ligada a questões econômicas, da própria sobrevivência do Estado e da população, é claro, né? Essa discussão, ela está no lugar certo, porque depois existem alguns, olha, se o governo não desvinculasse 30% do orçamento da Previdência, não sei se o nome técnico é isso, para depois usarem outras coisas, se todo mundo pagasse, os grandes pagassem, não precisaria fazer reforma. Qual é a sua visão de economista?
Bom dia. Mais uma vez agradecer o honroso convite. Eu quero, em primeiro lugar, reforçar as palavras que acabaram de ser ditas, no sentido de dizer da importância que a Previdência Social tem hoje no país, porque não é só a questão do que se paga, mas principalmente nos municípios mais pobres do país, a Previdência Social é fator de sustentação econômica, né? Então, é preciso se partir dessa visão da importância que tem esse instrumento de política social para o país, que é de extrema importância. Agora, é preciso se resgatar, padre, as mudanças que aconteceram no Instituto, na questão técnica da Previdência Social, a partir da Constituição de 1988, que se ampliou muito o leque dos benefícios, e se ampliou muito o leque de todo o arco populacional que entrou para o seguro. E é evidente que os usos indevidos que foram feitos do fundo previdenciário ao longo dos anos, e isso não é uma coisa recente, as tolerâncias que o Estado teve com dívidas e tudo mais, fizeram com que essa previdência chegasse ao momento atual, com um histórico de déficit bastante elevado. E a Constituição diz, né, que a complementariedade desse fundo, ou seja, a obrigação de cobrir os déficits, é do Tesouro Nacional da União. Então, isso tem criado, sim, uma pressão forte sobre o Tesouro Nacional, obrigando o governo, e esse não é um problema brasileiro, é um problema mundial.
A França está em convulsão social.
A própria Inglaterra está se vendo as voltas com a necessidade de mexer com uma reforma previdenciária, outros tantos países, porque realmente esse é um problema muito sério. Ao mesmo tempo em que você colocou mais gente dentro do arco dos beneficiários, você tem também uma situação clara e evidente de que, pela melhoria da tecnologia, pela melhoria das condições de saúde, a população mundial vive mais. Isso é um dado irrefutável. Então, é preciso fazer com que as contas fechem, né? Então, a gente tem visto o governo interino se debater diante dessa situação. É preciso que isso seja estudado com muita calma, é preciso que isso seja estudado de uma maneira... E aqui está o doutor Aquiles Paulos, que mexe com a questão legal, né? Existe a questão dos direitos adquiridos, de quem não pode ter seus direitos atropelados, mas nesse momento o Estado precisa, sim, com muito bom senso, com muito senso de justiça, mas é preciso que se debruce, sim, sobre a questão e se estude isso, porque senão nós vamos chegar a 2025, 2028, com um rombo histórico, né? E o Brasil tem duas coisas muito graves para serem enfrentadas, né? Até esse meado da próxima década, nós vamos ter que enfrentar duas situações muito sérias: o rombo previdenciário e a questão da dívida pública. Essas duas situações, do jeito que elas convergem, do jeito que elas evoluem sobre as receitas públicas, elas vão chegar a um limite. Se não forem enfrentadas a tempo, elas vão chegar a um limite de inviabilização das finanças públicas do Estado brasileiro. É preciso que isso seja enfrentado, sim. É claro que, de um lado, a gente sabe toda a importância que a Previdência tem, principalmente nos municípios mais pobres, principalmente com os mais pobres, mas é preciso que isso seja enfrentado, sim. É uma responsabilidade pública da mais alta importância e da mais alta relevância.
De fato, aquilo que o Carlos fala, né, quem, por exemplo, conhece o Nordeste, sabe que em alguns lugares, hoje, as pessoas vivem exatamente da aposentadoria. Né? São cidades que têm idosos, né? No Nordeste o pessoal vive muito, embora a gente tenha a qualidade de vida comparado com algumas cidades do Sul, diferente, mas existem muitos, muitos idosos e são eles que sustentam a economia de muitos municípios. Doutor Aquiles, o Carlos falou sobre a questão do direito previdenciário, né? Você poderia fazer assim, para a população, talvez, que com a linguagem técnica do direito tem uma certa dificuldade de lidar, inclusive eu, falar um pouquinho sobre o que são direitos e o que é que está em questão agora, sobretudo quando se fala em relação a direitos adquiridos?
Bom, bom dia aos ouvintes, bom dia, Padre Crispim, bom dia aos componentes da bancada. É sempre uma alegria estar aqui e espero que a minha participação colabore com esse tão rico debate que sempre é desencadeado quando se fala em previdência social. A questão dos benefícios. Se fala em reforma previdenciária, infelizmente, sempre sob o enfoque econômico. Esse é o dado preocupante que o Carlos acabou de colocar. E não se olha o enfoque mais amplo. Sempre se fala em reforma previdenciária, retomando um pouco o tema inicialmente proposto ao colega, quando há uma crise econômica. E, na verdade, o debate tem que ser amplo. O debate é macroeconômico e ele que tem que ser proposto, junto com a questão da saúde, da assistência social como um todo, a questão da educação, porque senão o Brasil fica debatendo um déficit da Previdência, sendo certo que há dados aí de pesquisadores que dizem que esse déficit é uma falácia, porque boa parte desse dinheiro arrecadado pela Previdência Social, ele vai para os cofres do governo. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de colocar aqui. Não descartando o que foi dito pelo Carlos Vitorati, de que cedo ou tarde esse debate da reforma previdenciária, da imposição de uma idade mínima, ele vai surgir. Ele é inadiável se considerarmos os dados, os prognósticos que temos pela frente até o ano de 2030, sobretudo. Com relação aos benefícios, o direito adquirido, há uma tese que prevalece no Poder Judiciário brasileiro de que só há o direito adquirido na Previdência Social no momento em que todos os requisitos para aquele determinado benefício forem preenchidos. O restante é colocado como expectativa de direitos. Então, por isso que, a exemplo do que ocorreu a partir da implementação da Lei 8.213, em 1991, foi criada uma regra de transição para aqueles que já estavam dentro do sistema. Então, para não caracterizar uma violação muito grave dos direitos daqueles que hoje estão prestes a se aposentar ou daqueles que já estão dentro do sistema há um certo tempo, então, via de regra, cria-se uma norma de transição. Vão ter que pagar um pouco mais, vão ter que trabalhar um pouquinho mais. Então, geralmente, o que ocorre é isso. Volto a falar um pouco da reforma, da proposta do atual governo interino, que o padre Crispim colocou há pouco. O dado mais preocupante dessa reforma, do jeito que ela foi proposta, unicamente sob o viés econômico, é praticamente o destroçamento da Previdência Social. E isso é preocupante, porque a reforma propõe, que o INSS passe para o lado da assistência social e a Previdência Social propriamente vá para a economia. Né? Uhum. Então, esse é um dado é um dado preocupante, lembrando que a Previdência Social no país tem um histórico construtivo de 90 anos, ela data de 1923. E, de repente, não podemos jogar fora toda essa construção que foi feita, com todos os efeitos que ela representa para a nossa população, como também já foi colocado aqui.
Muito bem. Regina, eu só queria voltar a essa questão da importância, partindo da assistência social, desses benefícios para a população idosa, né? E também para uma população carente. Nós temos em algumas cidades, né, populações bastante carentes, como eu disse, sustentam as cidades a partir dos próprios benefícios, né? Você poderia retomar esse tema já com o olhar da assistência social?
Bom dia aos ouvintes, ao padre Crispim, aos presentes aqui. A minha fala ela é sobre o serviço social. A minha formação em direito, né, tem essa formação, mas eu atuo dentro da área social, como assistente social. O que a gente percebe nessa caminhada do serviço social nas comunidades é uma necessidade, é como tem colocado o Ramon, de muitas vezes desmistificar o que foi construído ao longo do tempo como assistência social, como uma entidade de filantropia, né? Então, o que nós, como assistência social, trazemos sempre nos encontros com a comunidade, né, é tirar esse lado da filantropia, né? A previdência social é algo contributivo, né? Então, a gente percebe muita falta de informação, né? A necessidade de um trabalho até da rede, né, do serviço da assistência social, nessa situação da informação.
Certo. Doutora Bianca, né, que também é especialista em direito previdenciário, uma das coisas que se discute nesses dias, né, a partir dos próprios trabalhadores, que a gente está vendo a questão na França da reforma, mas a França tem um sistema de seguridade social que não pode ser comparado com o sistema brasileiro, né? Quando se fala avançar em relação à idade, né, passar para um patamar maior, como seria, né, discutir essa transição a partir do direito previdenciário, porque já que a seguridade social não é tão ampla, né, e não faz o papel que deveria fazer, como fazem alguns países da Europa, como seria essa discussão, já que nós corremos o risco de ter uma população mais envelhecida que pode ficar sem contribuir socialmente, porque exatamente pode não ter emprego, já que esse sistema aqui não é tão aprimorado quanto lá?
Idade mínima?
Exato, sobre a idade mínima.
A idade mínima é algo que a população em si, ela não é bem aceita pela população, até porque a ideia que se tem, e que a população, não digo que está errada, mas eles pensam corretamente, é que eles começam a trabalhar mais cedo, eles têm direito de aposentar mais cedo. Por isso eles são tão restritos à imposição da idade mínima, né? Só que é algo que já acontece em outros países e é inerente ao Brasil, isso um dia vai acontecer, num futuro próximo, é a imposição da idade mínima, justamente por nós termos um prolongamento da qualidade de vida e porque a previdência social ela precisa de uma segurança maior na questão financeira para pagar os seus benefícios, principalmente a aposentadoria, que tem sido largamente proposta, né, na própria INSS, assim como o Hawk pode confirmar. Uhum. Então, eu vejo como advogada na área previdenciária que isso é algo inerente no país futuramente, num futuro bem próximo. A idade mínima ela vai ser instituída até para a própria segurança do INSS e do financeiro do país.
Também há uma questão, né? Uma década, duas décadas atrás, as pessoas começavam a trabalhar bem mais cedo também, né? Às vezes até isso, sem a idade dos 18 anos, né? Hoje em dia, praticamente, isso não existe mais, porque tem a questão da qualificação, do estudo, então já é uma outra situação. Eu, se tivesse, se partisse da lógica, né, há 3 décadas atrás, né, eu teria começado a trabalhar com 17, com 16, né, eu tenho 47, né? Hoje isso não seria possível. Praticamente não seria possível, né?
A diferenciação que se faz é que antigamente existiam muito mais trabalhadores rurais. E o trabalhador rural, ele começa o labor muito mais cedo.
Uhum.
O doutor Aquiles pode me confirmar aqui que o labor rural, ele começa, pode ser contabilizado a partir dos 12 anos.
Que foi quando eu comecei a trabalhar na roça.
Então, exatamente. A partir dos 12 anos. Já no labor urbano, né, na cidade, ele precisa de alguns requisitos, precisa de formação prévia. Então, tem todo um detalhamento, uma demora que a pessoa precisa se preparar, né? E essa preparação acaba levando a pessoa a começar a trabalhar mais tarde. Por isso que demora a começar a contribuir para a previdência social no urbano, e no rural a previdência social, ela contabiliza a idade muito mais cedo.
Roque, você falou ainda há pouco, se eu não estiver enganado, né, acho que eu peguei alguma coisa, que existe 4 tipos de aposentadoria.
Exatamente.
Poderíamos trazer essa questão à tona para a gente depois debater um pouquinho sobre a questão do setor público, setor privado, né? Parece que, pelo menos o noticiário, é que o rombo grande é no setor público, né? Como é que isso...
Padre, só voltando um pouquinho à observação da Bianca, tá? Eu falo assim, que não é justo, mas o que a gente pode fazer? Nada, tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa começa, o pobre começa a trabalhar cedo, tá? O pobre começa a trabalhar hoje, registrado seus 16 anos, menor aprendiz 14, né? Mas ele começa cedo. 35 anos de trabalho, ele pode aposentar, tem uma contribuição. Então, com seus 52, 51 anos, ele aposentaria. O pobre sempre ganha pouco. É difícil um pobre ganhar muito. Então, o que acontece? O seu salário é um salário e meio, 2 salários no máximo. Então, ele vai aposentar 52 anos, vai ter uma renda, salário mínimo, um pouquinho mais, e bem provável que continue trabalhando para complementar isso. Agora, quem tem condições melhores? Ele vai fazer uma faculdade, tá? Então, não vai trabalhar, vai fazer um ensino médio bom, vai fazer uma faculdade, vai entrar no mercado de trabalho com seus 25 a 30 anos. Essa pessoa vai pagar menos. E para a Previdência, o seu salário vai ser maior. Então é complicado isso, porque a gente vê questão da justiça. E não cabe a mim jogar nem nada. Eu vejo que é injusto, tá? Mas isso cabe aos nossos congressistas ver isso. Agora, a questão, um outro assunto, antes de comentar sobre as aposentadorias, a gente vê a parte do custeio, que é a Lei 8.212, tá? De 91. O que acontece? O governo abriu muita previdência para a parte assistencialista. Então, o que você vê hoje? Nós temos um MEI, não vou criticar o MEI, tá? Microempreendedor individual. Mas ele paga para a Previdência Social 5% de um salário mínimo. Você faz só uma continha. Precisa de 20 pessoas pagando para uma pessoa receber uma aposentadoria. Então, o que acontece? Vou fazer uma crítica minha. O governo fez agrado... quis agradar a população com a cartola do outro. Ele não pensou realmente, ele quis fazer assim, eu vou atender o rural. Rural, que nem até 2010, vocês terem uma ideia, um boia fria, se ele falava, eu sou boia fria, nunca pagou previdência social, ele aposentava. Era o único benefício que tinha, mas ele aposentava. E quando ele morre, gera pensão para alguém. Daí você fica pensando, uma pessoa que nunca pagou um centavo para previdência social, tá? Ele vai ficar 15, 20, 30 anos recebendo. Pela nossa expectativa de vida hoje. Uma mulher aposentava com 55 anos de idade, digamos que viva até os seus 70, 75, quer dizer, 20 anos, ou viva um pouco mais, né? Então é complicado, essa parte do custeio da previdência é difícil. Eu vou falar só um negócio para vocês verem como que varia muito. Citei o exemplo do MEI, 5%. Agora o empregado paga bastante, tá? Aqui na nossa região não, mas vou pôr o empregado, por exemplo, em São Paulo. Trabalha em uma grande empresa, ganha 10 mil reais por mês. Como funciona o custeio? Desse empregado é descontado 11% do teto. Então ele vai pagar em torno de 900, mil reais, é descontado de sua folha. A empresa paga 20, daí depende, tem 21, 22, 23, depende do estilo da empresa. Ele vai ter um custeio, então, vamos fazer uma conta, quase mil reais do empregado e 2.300 da empresa. Então, desse empregado, o governo arrecada R$3.300. Então você vê que é, o custeio ele é amplo, tá? Mas essa parte do rural e a parte do MEI, tá? Da dona de casa também, que ele implantou agora a facultativa baixa renda, também 5%. Então, do jeito que está, é complicado. Então, o que vai acontecer? A gente não sabe. Nós estamos fazendo aqui um debate, provavelmente o governo vai fazer mudanças. O que a gente ouve? Não existe nada oficial. Mas eu acredito que o governo vai colocar um teto nos valores. Por exemplo, 2 salários mínimos. Isso é o que eu imagino. Porque esses 2 salários mínimos, você vai atender mais de 80% da população brasileira, que a grande maioria ganha salário mínimo. Tá? Eu vejo no dia a dia dentro da agência que a pessoa ganha lá 1.200, 1.000 e pouquinho, né? Então, estou vendo um dado aqui que 66% recebe salário mínimo, tá? E eu creio que até esses 80% vão até 2, tá? Mais ou menos nessa faixa. Então, o que acontece? É complicado. Agora, a questão, vamos voltar para a aposentadoria. Nós temos 4 aposentadorias, que é por idade, tá? Nós temos por tempo de contribuição, nós temos por invalidez e temos aposentadoria especial. O senhor gostaria que eu falasse uma de cada uma?
Sim.
Aposentadoria por idade, ele é devido ao trabalhador que tem uma carência mínima de 180 meses de trabalho. O que é carência? Eu vou entrar numa parte um pouquinho técnica aqui. Existe uma coisa, duas coisas distintas. Uma é tempo de contribuição, outra é tempo de carência. A carência é o que você pagou realmente. E ela começa a contar, em muitos casos, a partir do primeiro pagamento em dia. Então, eu vou dar um exemplozinho que eu sempre falo dentro da agência. Vou dar um exemplo de empregada doméstica. Ela tem um registro em carteira e a patroa nunca pagou. Daí ela está, por exemplo, ela tem 10 anos lá de registro. Daí chega no último dia, ela vai demitir essa empregada, ela ficou com consciência pesada e foi lá e pagou os 10 anos. Tá? Essa segurada, a empregada, ela tem um tempo de contribuição de 10 anos. E a carência dela? A carência dela vai ter um mês só. A partir da primeira paga em dia, que foi o último mês do trabalho. Essa pessoa vai conseguir aposentar por idade? Não vai conseguir. Então, o que é importante? Você tem que ter o primeiro pagamento em dia em algumas categorias. Outras não existe isso. Algumas categorias, por exemplo, empregado, não, né? Mas empregado doméstico tem, contributivo individual tem, facultativo, tá? Então, tem que ter uma carência mínima de 180 meses e idade. Para o homem, tem que ter 65 anos completos se for urbano, 60 anos se for mulher, tá? O rural, ele diminui 5 anos. Então, o trabalhador rural, segurado especial hoje, né? Que o rural também abre um leque grande, nós temos o contribuinte individual, o segurado especial, tá? Temos o trabalhador rural. Então, ele diminui 5 anos. Então, é 60 homens, 55 mulher. Então, a aposentadoria por idade, é o básico, é isso, tá? Nós temos também a aposentadoria por tempo de contribuição. Só voltando, por idade agora, o governo criou a lei complementar 142 em 2003. Ela abriu assim, que eu estou vendo tem muitas
pessoas... O governo agora ou o governo anterior?
É, o governo anterior, tá? Certo. Foi o governo do PT, em 2003. Uhum. Essa lei complementar, ela traz assim, sobre a deficiência, tá? Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa tem uma deficiência, que existe um grau leve, médio, leve, médio e grave. Então, se a pessoa tiver 15 anos de deficiência, tempo de contribuição, carência 180 meses e uma idade mínima, que nesse caso vai cair 5 anos por urbano, então em vez de 65 cai para 60, mulher em vez de ter 60 anos de idade vai cair para 55, essa pessoa se aposenta. Tá? Então, qual que é o objetivo dessa norma? Essa norma está na Constituição, tá? Ela diz que não estava regulamentada, dizendo que o trabalhador com certa deficiência, ele leva uma desvantagem no mercado de trabalho. Então, nada mais justo que ele tenha uma redução de tempo. Então, dentro da aposentadoria por idade, existe a aposentadoria por idade normal e essa da pessoa com deficiência. Nós temos também a aposentadoria por tempo de contribuição. Que acontece dentro da agência? Que eu vejo muito. A pessoa fala assim, no outro dia eu vi um caso. Meu pai trabalha há 45 anos. Como ele não consegue aposentar? Por que ele não aposenta? Aí você vai ver, tira um extrato no CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social, né? Você vê que a pessoa começou a trabalhar lá atrás, mas trabalhou 2 anos na empresa, ficou 2, 3 anos empregado, ou não contribuiu, né? Depois volta, e às vezes ele não tem um tempo mínimo. Aposentadoria por tempo de contribuição, existe pré-requisitos. Principal pré-requisito, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30. Tem que ter idade mínima? Não tem. Hoje não, tá? Então, se você começou a trabalhar com seus 16 anos, tá? Um homem, então ele vai chegar aos seus 51 anos de idade, ele vai aposentar. Agora, quanto ele vai receber, isso é outra conversa, mas ele vai aposentar. E daí o governo criou agora uma nova regra, nós vimos ano passado, a regra do 85-95. Ele está dentro da aposentadoria porque tem contribuição. Também não existe idade mínima, só que ele tem que ter uma soma de idade mais o tempo de contribuição, tem que ter 85 pontos mulher e 95 pontos homens. Então, o que, que eu falo? Ele tem que ter, no mínimo, um homem, 35 anos de contribuição, somado com a idade de os 95 anos. Daí o que acontece? Vem muita gente na agência e fala assim, a minha vó se somar dá os 85 pontos. Tá, mas quanto tempo ela pagou previdência? Ah, ela pagou 10 anos. Ela pagou tantos anos. Ela está somando a idade dela, que é uma idade lá de 70 anos, 75 anos, mais 10 anos. Não, não é assim, gente. Tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Então, a mulher tem que pagar 30 anos e o homem tem que ter 35, tá? Aposentadoria também que nós temos é aposentadoria por tempo de contribuição, também com a deficiência. Qual que é a diferença dessa aqui? O tempo de contribuição é menor. Então, ele vai passar pela perícia do INSS, ele vai passar pela nossa agência, passar pelo administrativo, nós montaremos o processo com a sua documentação e nós vamos ver qual que é o tempo mínimo que ele tem. O homem tem que ter no mínimo 25 anos de trabalho e a mulher 20. Daí, o que acontece? Existem graus de deficiência. Se for, por exemplo, um grau leve, a pessoa tem que pagar somente 33 anos de contribuição e a mulher 28. Se for um grau de doença, de deficiência moderada, é 29 anos o homem e 24 anos a mulher, tá? E se for um grau grave, deficiência, 25 anos homem e 20 anos de mulher. Então, o que vocês notem aqui? Existe um tempo, a pessoa tem que trabalhar menos. Então, também, qual que é o intuito? Para compensar essa deficiência, que não é justo que uma pessoa com deficiência seja enquadrada igual a uma pessoa normal. Então, o governo pensou nisso, que deveria ter esse benefício a mais, tá? Nós temos aposentadoria e tempo de contribuição também para o professor. Também ela tem que ter um tempo mínimo. O que, que a Constituição nossa traz? Que aquele professor que exerce a função de magistério, né, estabelecimento de educação básica, infantil, fundamental e médio, ela tenha 5 anos a menos. Então, o que acontece? O homem, em vez de aposentar com 35, ele vai aposentar com 30. A mulher, em vez de aposentar com 30, vai aposentar com 25 anos de trabalho, tá? E nós temos, temos ainda a aposentadoria por invalidez, que essa aqui a gente vê muito dentro da agência. Como funciona, tá? O pré-requisito, administrativamente, é a pessoa ter um benefício de auxílio-doença. Então, a pessoa, digamos, sofreu um acidente, por exemplo, um acidente de trânsito. Ela sofreu lá fraturou a coluna, está inválida. Então, ela vai primeiro ser agendado um auxílio-doença, ela vai passar pela perícia do INSS. O perito previdenciário vai analisar o caso, tá? E vai encaminhar ela para aposentadoria de invalidez. Ela vai passar, esse médico faz a sugestão, ele vai ser passado por uma junta de mais 3 médicos. E se for o caso, essa pessoa é aposentada por invalidez, tá? E por último, nós temos a aposentadoria especial. Aposentadoria especial é o seguinte, é aquela pessoa que trabalha de forma interrupta e contínua a nível de exposição a agentes químicos ou agentes que seja nociva à sua saúde, acima dos limites estabelecidos em legislação própria. Então, a pessoa pode aposentar com 25, 20 ou 15 anos de contribuição. Então, vamos dar um exemplo clássico, um operador de raio-x, que ficou a vida toda trabalhando exposto àquilo. Não é justo que essa pessoa fique 35 anos trabalhando. Então, existe um redutor do tempo. Então, quem que vê isso aqui? Ele vai passar pela administrativa da INSS, vai ser encaminhado para o perito médico, e o perito médico vai fazer a análise se é o caso de aposentadoria especial ou não, tá? O básico das aposentadorias são essas, tá?
Muito bem, nós vamos voltar daqui a pouquinho sobre alguns casos que você falou aqui para a gente esclarecer melhor, né? Mas eu acho que umas coisas gostaria de puxar, inclusive quando, aquilo que você trouxe, quando a pessoa chega na agência e diz 40 anos de contribuição, mas, né, tem esses intervalos, e como há muita desinformação, né, isso a gente percebe, a Regina, que é assistente social, percebe isso até da igreja, o pessoal que vai, né, que ela trabalha conosco lá, o pessoal que vai diz assim, ah, mas eu já estou em condições de aposentar, tem os requisitos. E aí, esse é um dos casos, talvez, clássicos que a gente acompanha um pouco mais, né?
Programa Ponto de Vista.